Bem, senhores deputados, vamos começar a nossa reunião. Já temos os vários grupos parlamentares representados. E começando pelo ponto 1, que é votações, hoje penso que não registrei nenhum pedido de adiamento de votações, sendo certo que temos apenas dois pedidos que estão, que eu pergunto se mantém, um que tem que ver com o artigo 9º do regime sancionatório, que o PSD e depois vários outros partidos também pediram que ficasse suspenso. O PSD tem também um pedido relativamente ao... mas isso tem que ver com a discussão, não é votação. Obrigado pela correção. Vamos então começar as votações onde elas tinham sido suspensas anteriormente, que é no artigo 7º. Pedi aos senhores deputados, relativamente ao guião de votações... Podemos ir ao quarto? É que o quarto tinha ficado adiado, tinha pedido... como eu não registrei depois nenhuma nova redação... Mas é porque pelo guião é que eu...
Nós metemos uma pequenina cirúrgica, salvo seja, nós pedimos uma alteração que colocávamos à consideração, não está aqui incorporada, mas era nesse sentido, que era na linha B da proposta do Bloco ficar das atividades de extensão e ensino superior público e de investigação...
Está na página 9.
Está no meu, a questão é dos blocos. O meu dito
não
achava
agora a nossa alteração. Ah, é? Peço desculpa. Se for preciso, discute-se mais É porque isto, se for preciso, é melhor ou adiar ou então abrir um debate neste ponto.
Se não ficar,
isto não está ainda suficientemente.
Então, pronto, adia-se.
Já percebi que não está. Voltamos ao artigo 7, que me parece.
Vamos então ao artigo 7.
Mais tranquilo, menos cautelarmente. Vamos fazer a partir do artigo 7. O artigo 7.
No artigo 7º, senhores deputados, temos várias propostas. Temos primeiro, lembrava aos senhores deputados que relativamente ao artigo 7º, só para informação, temos diferentes propostas que tocam, por um lado, algumas diferentes redações relativamente ao âmbito subjetivo, porque algumas das propostas acrescentam os órgãos de soberania aos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, com isso acrescentando alguns órgãos de soberania que não estão lá atrás. Temos relativamente ao objeto das sociedades, que em alguns casos, algumas propostas restringem às atividades de comércio e indústria e outras a todo o tipo de contratos de fornecimento, sem distinção. Temos depois uma proposta que exclui a situação as situações concursais, portanto a existência de concursos públicos, e por último temos uma proposta que diz apenas respeito à questão dos árbitros e peritos, que no fundo é aquilo que já está atualmente em vigor e que aparece numa das propostas. Vamos então fazer a votação da primeira para o número 1 do artigo 7º, que é aquela que está assinalada no guião como sendo uma proposta que decorre das propostas do PSBE e PCP, exatamente.
PS já não, porque a nossa, nós substituímos pela outra.
O PS já não, que o PS substituiu, exatamente. Sim.
Não, que é indiciário. É indiciário. Não há visto. Sr. Presidente, só uma nota.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dava só nota do seguinte, tendo em conta que elas foram todas colocadas no final, sendo que as alterações, só em rigor, nós íamos procurar ir votar os blocos de matérias conjuntas e, portanto, puxar para a frente o nosso número 1 quando a questão se colocar, para isto bater mais certo. Portanto, se calhar podemos ir avaliando caso a caso. Exatamente.
Com as votações que estamos a fazer por números. Está na página 17 do guião que foi distribuído. Não sei se calhar estão a trabalhar com o guião anterior.
Página 17 do final, é isso?
É isso.
Não tem porque estava. Ela está em bloco. E vamos votar. Não. Não. Você está a ver um guião diferente, Álvaro.
É o anterior.
É
porque o último chegou a pé. Diferença da página 18-17.
Pergunta ao PSD se estamos em condições de passar à votação. Estamos. Quem vota contra? O CDS vota contra. Quem vota a favor? Quem se abstém? portanto, votos contra do CDS, voto a favor do PS, Bloco de Esquerda e PCP e abstenção do PSD. Vamos agora despachar aquela proposta do PSD que tem que ver com os árbitros, que está numerada como... ok. Então vamos votar as outras que encadeiam nesta. Portanto, vamos votar a proposta de número 2, que é apresentada pelo PSD, que está na página 15 do guião, que diz: o regime referido no número anterior aplica-se aos seus cônjuges que não se encontrem separados, pessoas e bens, ou pessoa com quem vivam em união de facto, e às empresas em cujo capital o titular do órgão ou cargo tenham por si ou conjuntamente com os familiares referidos uma participação superior a 10%. Quem vota contra? Quem vota a favor? Eu peço desculpa, o João Oliveira, votou contra. E o Bloco também. Quem vota a favor, PSD.
É a primeira proposta da página 15, não é?
É a primeira proposta da página 15 para o número 2, exatamente. Quem se abstém? O CDS. Temos então o número 2 proposto pelo Bloco de Esquerda.
Não, PSD.
Não.
Não,
então, eu anunciei contra, foi o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP, a favor foi o PSD e a abstenção do CDS-PP. Vamos votar então o número 2 que vem a seguir, na página 15 também do guião, que é a proposta do Bloco de Esquerda, que basicamente também, principalmente, acrescenta a questão dos ascendentes, descendentes e colaterais até ao segundo grau. Estamos cientes do que é que vamos votar. Quem vota contra? Quem vota a favor? Quem se abstém? Não, o deputado... Ok, portanto, a votação foi... Votos contra do PSD, do PS e do CDS, a favor o PCP e o Bloco de Esquerda e uma abstenção do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Vamos votar agora a proposta do CDS relativa à mesma matéria, que há só uma observação que eu fazia ao CDS, penso que é uma gralha. Na parte final, na última linha, diz-se uma participação não inferior a 10%, quando se utiliza em todo o resto do diploma, superior, não superior a 10%. Superior, e, portanto, é gralha. Pronto. A outra grande diferença, relativamente à que votámos anteriormente, é que aqui não aparecem os colaterais. Pronto. Vamos então votar. Quem vota contra... PSD, PS, Bloco de Esquerda e PCP. Quem vota a favor, CDS com certeza. Quem se abstém? Não temos abstenções. Vamos votar então agora a proposta do PS, que está na parte final, para o número 2, que diz: o regime referido no número 1 aplica-se às empresas em cujo capital o titular do órgão ou cargo detenha por si ou conjuntamente com o seu cônjuge unido de facto ascendente e descendente do primeiro grau uma participação superior a 10%. Estão cientes do que vamos votar? Peço desculpa. Sim, sim. Podemos prosseguir? Portanto, vamos votar o número 2, que está na página 18. Sim, sim. É só para identificar. É o número 2 da proposta do Partido Socialista, que está toda corrida. E o número 2 já aparece na página 18. Já votámos o número 1, que está na página 17. E agora é o número 2. Estamos em condições? Zé, podemos... O PSD está no uso da palavra, mas como está muito pouco, está a falar muito baixinho.
Não, eu só estava a dizer se podem ser botados alguns pontos em separado ou não. Só o número 2. Sim.
Sr. Presidente, muito obrigado. É só mesmo uma pergunta ao Partido Socialista. Portanto, o Partido Socialista, a diferença que tem entre a sua proposta e a nossa, do CDS, é de que os cônjuges, mesmo que separados de pessoas e bens, continuam a ter o impedimento.
Ok.
Portanto, só para ficar registado que o nosso voto contra é porque a proposta que foi agora aprovada é menos restritiva do que a lei atualmente em vigor.
A título de declaração de voto, Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, apenas também para explicar a razão do nosso voto contra é a de que nos parece que nos casais separados de pessoas e bens não faz sentido que exista este impedimento. E é essa a única diferença entre a proposta que o Partido Socialista apresentou e aquela que é a nossa proposta, que foi reprovada.
Pronto, vamos passar à votação. Senhores deputados.
Nós podemos nos lembrar disso na altura das sessões mais definitivas, ainda poderemos ponderar esse aspecto.
Pelo menos o deputado Jorge Lacão.
Vou repetir o resultado da votação. Contra PSD, a favor PS, Bloco de Esquerda e PCP e abstenção do CDS. O ponto 4 tem já que ver com as questões, as propostas relativas a autárquicas E, portanto, eu estava só a ver... Sim, temos antes, relativamente à questão autárquica, temos ainda outras votações antes da do PS. Temos a votação que está na página 16 do guião, que é a proposta do Bloco de Esquerda, que diz, que tem o número 5, a questão da numeração é um pouco indiferente, pois logo se veria, que diz que o disposto no presente artigo, quanto a membros de autarquias locais e empresas cujo capital seja detido por eles, é por elas, não é? Pelas autarquias. Como é evidente, ou pessoas com elas relacionadas, nos termos número 2, apenas é aplicável relativamente à entidade ou autarquia local onde exercem funções, à entidade ou autarquias locais que se integrem territorialmente na entidade ou autarquia local onde exerçam funções, ou à entidade ou autarquia locais que estejam territorialmente integradas na entidade ou autarquia local onde exerçam funções. Estamos cientes, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Só uma pequena nota, Sr. Presidente. Nós, na versão que aprovámos, no artigo 7º, número 1, aprovámos a redação do PS, que se circunscreve aos de âmbito nacional, precisamente porque depois tínhamos uma norma para os de âmbito local e regional, que seria esta que se votaria de seguida. Nós votaremos, vamos votar favoravelmente a proposta do Bloco, porque nos parece que da combinação da nossa com a do Bloco se produz o resultado completo, integrado, nem que isto depois implique uma aprimoração da redação entre estas duas que votaremos favoravelmente e que estimamos possa ser aprovada. Não dá para que deixar cair a nossa de todo, porque é ela que ativa a aplicabilidade do número 1 também aos autarcas. Esta, depois, eu acho que fundamentalmente tem que fazer um exercício de fusão das duas. Portanto, elas não são necessariamente contraditórias, porque a do Bloco o que diz é que aplica-se apenas, mas não há nenhuma norma que determine que se aplique de todo. Por isso é que é necessária a nossa do número 4 para que se aplique, para que depois esta diga que se aplica apenas. Eu sei que... Ou isso, também é uma hipótese. Mas como estão redigidas, não é possível não deixar de aprovar as duas, porque não são contraditórias. Antes...
Eu vou dar a palavra ao Paulo Trigo Pereira, mas já agora... Já agora, eu acho que vale a pena olharem também para a proposta que vem a seguir, que não está nominada por ninguém, e que é até bastante simples, que diz, em relação aos titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos no âmbito regional e do poder local, as inibições referidas no número 1 só se aplicam à contratação realizada com a região, a autarquia, a área metropolitana, a comunidade intermunicipal ou o respectivo setor empresarial de cujos órgãos, serviços ou entidades façam parte. Essa proposta foi formulada pela mesa, por mim, e que resultou da discussão na altura, porque a gente foi alargando. Lembram-se que inicialmente as propostas dos partidos falavam apenas nas autarquias. Depois lembrou-se que não era só autarquias, havia áreas metropolitanas, entidades intermunicipais e não sei o quê. E depois lembrou-se também que o patamar regional não devia ficar de fora. Uma coisa era o patamar nacional, outra coisa era o patamar regional e o local, que são circunscritos territorialmente. Enfim, não quer dizer que não se possam votar todas.
Era para falar sobre outra coisa, sobre a proposta do Bloco, e eu acho que, vamos votar favoravelmente naquela linha que já foi referida pelo Pedro Alves, embora há aqui um problema na redação, na proposta do Bloco eu quero alertar, é que penso que no espírito do Bloco a linha B devia ser para entidades infra-autárquicas, tipo freguesias, e a linha C... supra-autárquicas onde essa autarquia se integrasse. Mas a forma como está redigido, não é. Se lerem bem, a linha C diz a entidade ou autarquias locais que estejam territorialmente integradas na entidade ou autarquia local onde exerçam funções. Ou seja, a C também é, como está regida, também é infra-municipal. De qualquer maneira, acho que isto não é relevante. Acho que isto não é relevante, ou seja, acho que vamos, se calhar, aprovar várias propostas e depois haverá uma redação final que vai melhorar esta questão.
Senhora Deputada
Sara Madruga. O nosso voto favorável é o nosso favorável, apesar desta questão.
Ainda não votámos.
Sim, sim, sim.
Ainda não votámos. Mas eu percebi o ponto. Eu depois faço uma síntese, mas depois, antes tenho que dar a palavra a quem a pediu. Senhora Deputada Sara Madruga da Costa.
Obrigada, Sr. Presidente. É só para voltar a fazer aqui a referência, que já fiz também no início, sempre que é feita alguma remissão, alguma referência aos órgãos regionais, é que, exatamente, que é matéria da competência das respectivas Assembleias Legislativas Regionais e não da Assembleia da República.
Regional aqui não deve ser entendido como região autónoma, tem a ver com o âmbito de circunscrição, de jurisdição territorial. Não é necessariamente regional nesse sentido, mas... Pois...
Tem que se ver depois, mas a ressalva da senhora deputada está adquirida desde o princípio e é apenas, digamos, um lembrete, digamos assim. Isso está adquirido desde o princípio e estamos nas indiciárias, não esquecer. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, apenas para fazer algumas notas, a primeira delas é de que é óbvio que nesta matéria a senhora deputada Sara Madruga da Costa tem toda a razão, porque nós queremos incluir aqui, em certas matérias, as regiões autónomas e nestas... É um exemplo de onde, de uma matéria na qual as regiões autónomas devem estar incluídas. Depois, eu queria dizer ao Sr. Presidente...
O que não exclui a necessidade...
A necessidade de consulta, portanto, por isso é que eu disse que a senhora deputada tinha toda a razão. Mas agora, não é cair daqui o regional para não haver a consulta, não. Tem que haver a consulta exatamente porque tem que se incluir o regional. Em segundo lugar... Uma vez que eu acho que há um razoável consenso em torno desta matéria e estando a questão apenas a divergência, se quisermos, em torno da redação, a minha sugestão é a de que se aprove a redação proposta pela mesa, sujeita aos aperfeiçoamentos que os demais, que os partidos entendam fazer, porque me parece que neste momento, na definição do âmbito, é aquela que é mais feliz e mais completa e aquela que será, eventualmente, mais fácil de aprimorar em termos de redação. E, portanto, gostaria de deixar isso à consideração dos demais partidos.
Bom, isto decorre da vontade do Bloco de Esquerda e do PS, que são quem tem propostas alternativas e, portanto, podem decair delas ou não. Enfim, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Sr. Presidente, eu tentei ensaiar uma redação que procurasse combinar as três, porque, de facto, o Sr. Deputado António Carlos Monteiro tem razão na felicidade da redação combinada da mesa, só que é necessário dizer que o regime em geral se aplica, o que ainda não se diz, porque em cima ele ficou só para âmbito nacional. E portanto, eu propunha a seguinte redação, que tem por base a do PS com elementos da do Bloco e com elementos da mesa, e que diria o seguinte: o regime dos números anteriores aplica-se aos mais titulares de cargos políticos e altos cargos públicos de âmbito regional ou local, não referidos no número 1, e aos seus cônjuges unidos de facto, em relação a procedimentos de contratação pública desenvolvidos pela pessoa coletiva regional ou local de cujos órgãos fazem, bem como a linha A, nas freguesias que se encontram no território do respectivo município, nas entidades supramunicipais de que faça parte da autarquia, nos setores empresariais respectivos. Eu acho que isto cobre tudo. Sem prejuízo de aprimoramento, permitia...
Eu acho que
depois vem por alíneas, identificando as três situações diversas, que é em relação, na relação para baixo, portanto... Não, estão cá, entidades supramunicipais.
Faça parte, não está muito
bem. Tinha que ser territorialmente...
Também, já lá vamos, caramba. A resposta que eu estava aqui a formular era: o regime dos números anteriores aplica-se aos mais titulares de cargos políticos e altos cargos públicos de âmbito regional ou local não referidos no número 1 e aos seus cônjuges unidos de facto em relação a procedimentos de contratação pública desenvolvidos pela pessoa coletiva regional ou local de cujos órgãos façam parte, bem como, e agora então, a linha A, nas freguesias que se encontram no território do respectivo município, as entidades supramunicipais em cuja circunscrição se entrega à autarquia, nos setores empresariais respectivos, quando existam. É, mas é isso. Porque eu acho que pode ficar, e estamos a gravar, estica para a ata, o ponto é qual? É abranger os que não são de âmbito nacional, quem não estão abrangidos, primeira consequência, os respectivos cônjuges unidos de facto, segunda consequência, em relação aos procedimentos de contratação pública da entidade respectiva, terceira consequência, e não, porque isso na nossa redação vem a seguir na norma que engloba as obrigações de publicidade. E, finalmente, depois o alargamento aos setores, para cima, para baixo, empresarial. É isto, parece-me. Mas é quando integram a sociedade do próprio. Com o próprio, isso aumenta o capital para 10%.
É uma diminuição em relação à participação do capital.
Tem a ver com a intermediação da sociedade. Ou seja, trata-se diferentemente do caso em que é o próprio ou o cônjuge, do caso em que, através do próprio do cônjuge ou de outros ascendentes, se supera o capital dos 10%. Porque aí, nesse caso, de facto, se não ser um expediente para ter uma percentagem abaixo dos 10% e depois distribuir o resto do capital por ascendentes e descendentes que não estariam abrangidos. A partir do momento em que lá está o titular do cargo, isso é fator que já contamina os restantes titulares de participação social, que é, parece-me razoável.
Eu só tenho uma dúvida, com toda a franqueza, e que é a terminologia utilizada na proposta do número 4 do Partido Socialista, independentemente do acrescento, refere-se aos procedimentos de contratação pública desenvolvidos pela pessoa coletiva regional ou local. Eu não sei se entendem os senhores que pessoa coletiva regional abarca os órgãos de governo regional? Eu tenho dúvidas. Mesmo as autarquias constitucionalmente são sim, eu sei, mas eu digo, mesmo as autarquias são pessoas coletivas de segundo a Constituição, é de constituídas por pessoas e território, quer dizer, tem uma formulação própria.
Pessoa coletiva de população e território.
A minha dúvida população... é esta terminologia, pessoa coletiva local,
de âmbito local,
apanha as autarquias?
Pessoa coletiva local é um conceito
mais amplo.
Que precisa de ser melhor trabalhado.
E uma empresa local?
Também.
Não, é
uma pessoa coletiva local.
É, essa é uma precisamente. Essa não tenho dúvida.
Todos eles são pessoas coletivas.
Todas
podem
as pessoas coletivas são locais.
Pois. As pessoas coletivas, as regiões autónomas são pessoas coletivas. As autarquias locais são pessoas coletivas. Esta é a redação mais abrangente. Diferente, mas cá está, mas por isso é que não se diz população e território, para abranger precisamente as CIMs e as áreas metropolitanas, que é indiscutível que são pessoas coletivas e por isso mesmo estão abrangidas. Por isso é que não se usa essa expressão, por isso é que se usa a expressão pessoa coletiva regional ou local.
Oh Pedro, mas com toda a franqueza, isso é uma liberalidade sua.
Como?
O que você está a dizer é que não contraria, mas não está a dizer que abarque. Uma coisa é não contrariar. A dúvida que eu estou a colocar não é essa. A dúvida que eu estou a colocar é a Constituição da República confere uma definição própria para as autarquias, que não é pessoa coletiva local.
Certo.
É outra. E, portanto, você está a defender que, bom, mas esta também serve, também lá cabe. A minha dúvida é se, havendo uma qualificação própria na Constituição, se ela pode ser defraudada em nome de uma...
Mas não está defraudada, porque a Constituição diz que as autarquias locais são pessoas coletivas. E ao dizer que são pessoas coletivas se nós dissermos, usarmos a expressão pessoa coletiva.
Mas porquê é que
isto
nós...
é uma questão conceptual... a questão é conceptual de direito administrativo. O que é pessoa coletiva? Pessoa coletiva tem determinadas características, nas quais cabe o Estado, as autarquias locais, as regiões autónomas, as CIMs, as áreas metropolitanas, as empresas municipais... As associações de municípios. Daí usar essa expressão, em que tudo isto cabe, e é um conceito omnicompreensivo, que não contraria a Constituição. Antes, pelo contrário, a Constituição pressupõe este conceito quando diz que as autarquias locais são pessoas coletivas de população e território. Pressupõe que elas são pessoas coletivas. Portanto, ao dizermos pessoas coletivas de âmbito local ou regional, estamos só a excluir o Estado. Mas podemos fazer isso também, não há...
Porquê é que nós não fazemos o seguinte?
Já é provar o princípio...
Já percebemos o que é que queremos quanto ao âmbito subjetivo da aplicação disto. Sim. Deixar esta norma para ser aperfeiçoada e votámo-la na sessão seguinte.
É melhor porque a definição do...
Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, peço imensa desculpa, mas acho que se, apesar da discussão que tivemos na última reunião, acho que apesar de tudo se impõe aqui algum um pedido de esclarecimento ao Partido Socialista. Esta suspensão da titularidade das participações significa que o titular de cargo público suspende o exercício de funções do seu cônjuge ou inimigo de facto? É isso que se pretende aqui? Suspende o seu sem mais formalidades, ou seja, simplesmente declara que suspende e suspende também o seu cônjuge unido de facto, é que isto levanta muitos problemas, nomeadamente quando estamos a falar de matérias que são de registro obrigatório, como é o caso das sociedades comerciais, e portanto isto não está feliz.
Antes de responder, se há mais dúvidas, já agora depois o Pedro responde a todas. Sr. Deputado João Oliveira. Não há mais pedidos de esclarecimento, então eu vou passar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para poder esclarecer.
Duas notas. A primeira é de que, efetivamente, o que se pretende é cautelar a dificuldade que detectámos nos trabalhos da Subcomissão de Ética muitas vezes, que é a dificuldade que o titular tem de poder autonomamente, ou o titular ou o outro, o terceiro, neste caso o cônjuge, poder resolver o problema, isto é, ficar automaticamente numa situação de impedimento sobre a qual não tem controle, nomeadamente nos casos em que detém uma participação minoritária que não lhe permite controlar a atividade da sociedade, o que leva a que possa a atividade da sociedade implicar a celebração dos contratos que estão proibidos, sem que nem o titular, nem o cônjuge o possa fazer, na medida em que tem uma participação minoritária, e em que a única forma de se desvincular é através de um mecanismo que não depende também ele da sua vontade, porque quer a alienação da cota, quer a repartição pelos restantes sócios, não depende da sua vontade. E o que se pretende aqui é um mecanismo que, de facto, não existe atualmente na lei em vigor, e por isso é que estamos disponíveis para não só colocar aqui, mas fazer a devida inserção da obrigação registral, se for necessário, e de fazer este inciso no Código de Sociedades Comerciais, se verificar a necessidade, não temos, temos toda a abertura para isso, mas que, de facto, é a única forma que vemos como sendo possível para ultrapassar uma dificuldade que geramos, que é a de criar um impedimento que se repercute na esfera jurídica de alguém, sem que esse alguém possa fazer o que quer que seja para evitar que ele subsista, uma vez que a alienação da cota não depende de si. E, portanto, o objetivo é permitir esta dita suspensão, que no fundo, e agora respondendo à pergunta do Sr. Deputado João Oliveira, no fundo o que é que permitiria? Durante o período de exercício de funções, ela desaparece para todos os efeitos. Aquela participação não existe e, portanto, não existindo, com todas as consequências que isto acarreta, que são, obviamente, a de não poder haver direitos de votação, não poder ser considerado sócio e, portanto, também não haver repartição de dividendos, e, obviamente, depois, cessadas as funções, poder reassumi-la, daí aludir-se a uma suspensão. Naturalmente, falta aqui um inciso, e aí o Sr. Deputado António Carlos Monteiro tem razão, que é o podem. Ou seja, porque em relação ao cônjuge, não pode, obviamente, o mero facto de o titular do cargo público começar a exercer funções, automaticamente determinar a suspensão, tem que haver aqui o elemento volitivo em relação à participação, que não é do próprio, que é de um terceiro.
Sr. Deputado João Oliveira, eu posto também quer fazer uma pergunta. Eu prescindo de falar porque o que eu ia dizer foi dito agora. Tenho inscrições do Sr. Deputado Álvaro Batista, Sr. Deputado António Carlos Monteiro, Sr. Deputado Jorge Lacão. Sr. Deputado Álvaro Batista.
Só para dizer que este regime já existe para a detenção de cotas próprias por parte das sociedades comerciais. Portanto, as sociedades comerciais, em circunstâncias muito excepcionais, podem deter cotas próprias e a lei já diz, o Código de Sociedades Comerciais já diz que ficam, cessam o exercício de direitos relativamente a essas participações sociais detidas pela própria sociedade. Portanto, sendo necessário, efetivamente, mexer no regime, no Código de Sociedades Comerciais, não é assim algo de tão novo porque já tem neste momento consagração legal. E é só, Sr. Presidente.
Existe uma analogia, quer dizer?
Sim.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, eu queria também adicionar algumas preocupações, uma vez que não está definido o regime e em que no âmbito das sociedades comerciais nós estamos a falar em matérias sujeitas a registro, que não está definido esse regime e gostaria já agora de relembrar que, nomeadamente em matéria laboral, têm vindo a ser feitas sucessivas alterações à legislação laboral no sentido de, em matérias de cessão, inclusivamente de estabelecimentos comerciais ou de sociedades participadas, de haver, inclusivamente, neste momento, um conjunto de limitações que podem impor que, em relação à transferência de trabalhadores, esses trabalhadores tenham o direito de oposição na cessão e que a sua manutenção na própria sociedade. Quer dizer, há todo um conjunto de matérias que têm vindo, do ponto de vista do legislador, a ser alteradas, que temo que não esteja medido o impacto do que é que significa esta suspensão, porque não estão acautelados os efeitos jurídicos de alguém que é sócio da sociedade e que, evidentemente, terá um conjunto de limitações que não sabemos quais são, que lhe ficarão, às quais ficará adstrito, admitindo que a sugestão do Sr. Deputado Álvaro Batista possa servir de modelo ao Partido Socialista na proposta, mas a verdade é que nesta proposta isso não está esclarecido e, por outro lado, há todo um conjunto, nomeadamente matérias de responsabilidades, em matéria, nomeadamente, contra-nacional, relativamente àquela legislação em matéria laboral de que eu referi, e outras, que, com toda a franqueza, neste momento não me parece que estejam acauteladas e que convinha medir antes de se avançar neste ponto.
Sr. Deputado Jorge Lacão.
Bom, Sr. Presidente, é para dizer que eu acho que o conjunto das críticas que foram feitas à norma têm muita razão de ser. E, portanto, olhando para isto com a exigência, digamos, técnico-jurídica sobre a formulação que aqui apresentamos. Mas nós procuramos resolver um problema que eu acho que esse não pode deixar de ser ponderado por nós para se encontrar a solução. Porque o problema que nós temos hoje em dia é que, com as inibições estabelecidas relativamente ao que as sociedades possam, ou melhor, deixarão de poder fazer, em caso de um titular ter uma percentagem superior a 10%, leva, como o deputado Pedro Alves há bocadinho estava a dizer, a que essa percentagem pode significar, e muitas vezes significará, que o titular não tem capacidade para determinar os atos de gestão concreta da sociedade. Portanto, está limitado na possibilidade de decidir as opções de contrato que a sociedade faça, e, portanto, está impotente perante a decisão da sociedade e, todavia, está na situação de poder apanhar uma consequência sancionatória pelo facto de ter uma determinada participação em relação à qual nada pode fazer. E, portanto, este é o problema da lei atual. E eu acho que nós não podemos passar por cima deste problema sem lhe encontrar uma solução de vida. Se a nossa solução, tal como está formulada, não é tecnicamente muito adequada, estamos abertos para ponderar a melhor formulação técnica. Porque verdadeiramente aquilo que nós queremos é que se possa produzir uma inibição de recessão de direitos por parte do titular que tenha uma determinada percentagem naquela sociedade e que não possa influenciar ele próprio as decisões que a sociedade toma enquanto titular do cargo político. Os deveres já levantam as tais dificuldades para as quais eu acho que nós todos temos que concorrer um bocadinho com a nossa reflexão, para que a solução não prejudique, por exemplo, as exigências de capital da sociedade, de acordo com a lei das sociedades e coisas desse tipo. Portanto, realmente há aqui uma situação de delicadeza no encontrar da solução. Mas a identificação do problema é que eu acho que também é insuperável deixarmos ficar como está, porque é uma solução completamente, como é que eu direi, colete de forças. Nenhuma pessoa pode ficar colocada numa situação em que possa ser objeto de uma sanção sem nada poder fazer em contrário. Isso é que também não pode acontecer, certo? Estamos de acordo com isso? Não estamos? Sem nada poder fazer? Isto é que é estranho, Sr. Deputado, venha dizer assim.
Antes disso, deixa-me só, porque eu ainda não falei, há bocadinho o João Oliveira disse uma boa parte daquilo, da dúvida que eu queria suscitar, essa ficou clara. Eu queria só acrescentar uma coisa, para uma vez que o Sr. Deputado Jorge Lacão abriu aqui uma porta para alguma reflexão. Eu, com toda a franqueza, como se recordarão quando discutimos esta matéria, eu acho que o problema que está situado pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, e que depois agora ele próprio reconhece que a formulação depois cria problemas novos, do meu ponto de vista, com toda a seriedade, tem que ver com o âmbito subjetivo. Ou seja, ao se manter aqui os ascendentes e descendentes, é que o problema verdadeiramente surge, porque eu, com toda a franqueza, acho que relativamente ao próprio e ao cônjuge, não basta suspender, porque está na cara. Normalmente os contratos até podem ser digamos, de fornecimento continuado e, portanto, suspender durante o período de exercício das funções públicas, que são naturalmente transitórias, é esconder o gato com o rabo de fora, quer dizer, porque passado 2 anos ou passado 6 meses pode sair do cargo público e retoma a sociedade com a qual foi realizado o contrato público. E, portanto, com toda a franqueza, eu acho que o problema deve ser atacado, não é por aí, é pelo âmbito subjetivo, que é demasiado largo. Atualmente até vai a colaterais e, como nós discutimos na altura, numa total inexecuibilidade prática. Sim, mas atualmente restringe ao comércio e indústria, não é? Não. Peço desculpa, a proposta do Partido Socialista diz, para cumprimento do disposto nos números anteriores, basta olhar para o número 2, pronto, está bem, mas é o número anterior.
Mas note-se que o próprio está lá sempre, isto é, as sociedades abrangidas abrangem pelo próprio ao cônjuge. E só para isso...
O relatório é que tem que se contar no ascendente.
Exatamente. Porque o objetivo foi também deixar, e já, ainda não votámos, porque é o ponto seguinte, em relação a ascendentes e descendentes, que autonomamente, sem a presença do titular do cargo ou do seu cônjuge, desenvolve a sua atividade comercial autónoma, o que se pretende é um reforço da publicidade. E é a forma também adequada de salvaguardar a autonomia desses descendentes ou ascendentes, que nada têm diretamente, ou podem nada ter a ver com o assunto, e, portanto, continuar a colocar-se o holofote para permitir a fazer o acompanhamento, sem, obviamente, prejudicar a atividade de alguém que é alheio e terceiro por completo, porque nem congé, nem unido de facto, em relação a esta matéria. Nos outros casos, claro que está. Se está lá o titular do cargo, aí, obviamente, a sociedade tem que estar abrangida, mesmo que a superação dos 10% do capital seja com cônjuge, ascendente ou descendentes, aí por uma razão de precaução. Mas claro está, mas está lá o titular. O problema é como o Sr. Jorge Lacão bem identifica. O problema que aqui se coloca é uma norma que, para produzir efeitos sancionatórios, leva a que não exista ato algum, por um lado, do putativo agente. É um agente que não teve ação. Em termos sancionatórios é uma aberração. E, obviamente, depois, seguidamente... Qual a omissão? Mas o problema, António Carlos, Sr. António Carlos Monteiro, o problema é outro. É que, qual é a omissão? É que, para uma desvinculação da cota, não depende da vontade única do próprio. Porque pode não arranjar a quem a venda, pode não conseguir aliená-la, pode depender de uma escritura e da vontade de terceiros, e, entretanto, já o cargo começou a ser exercido e já podem ser praticados atos, contratos, nomeadamente, que passaram totalmente ao lado e à margem da sua autonomia da vontade. E, portanto, isso é que gera um problema. Se a questão é, nestas circunstâncias, acautelar a ausência de sanção, pode ser um caminho possível. Mas dou nota também do seguinte. O grupo parlamentar do PS foi o único que procurou encontrar uma solução para um buraco que até aqui tínhamos. Não insistimos e não fazemos gala de ter que ser exatamente esta como aqui se encontra. Agora, o que temos hoje na lei em vigor é uma aberração jurídica que sanciona algo que não tem ato, nem tem sequer qualquer forma de evitar uma uma omissão porque não depende da vontade do próprio. E é para isto que eu acho que temos que arranjar uma solução. Esta é apenas a nossa sugestão de vir com a suspensão, com uma figura criativa, que também sabemos gerar dificuldades. Agora, havendo disponibilidade para outra que resolva o problema, claro está, o propósito era esse.
Bom, senhores deputados, aqui chegados, mantemos adiado o ponto 5, é isso? Mantemos adiado o ponto 5 até uma reformulação que, enfim, que possa ser mais consentânea com as dúvidas formuladas. Temos depois o ponto 6, da, já agora adiar os outros, é isso, não é? Senhores deputados, adiam ou não adiam? Sim. Há ali uma chamada. O senhor deputado Paulo Trigo Pereira está a ser requisitado. Como? Senhores deputados, estamos em condições de votar o número 6 ou alguém pede o adiamento?
Eu acho que o cliente está com vontade de adiar.
Não. Está sempre. Metemos um bocadinho de dinheiro.
É, votados quadrados e com.
Então ninguém pede o adiamento, vamos passar à votação. Porque isto temos que ser pragmáticos. O ponto 6 da proposta do Partido Socialista, que está na página 18. Quem vota contra? Quem se abstém, eu perguntei a abstenção primeiro, não, e quem vota a favor é o Partido Socialista, seguramente, não é? Portanto, fica com o voto a favor do PS e a abstenção dos restantes e sem votos contra. Sem, com S. Vamos então agora votar o número 7 proposto pelo Partido Socialista, que está na mesma página. Quem vota contra, PSD e CDS. Quem vota a favor, PS, Bloco de Esquerda e PCP. Quem se abstém, não está cá o deputado Trigo Pereira, não há abstenções. Vamos agora votar, senhores deputados, que tínhamos deixado lá para trás, que está na página 13. Sim, sim. Faça favor, Sr. Deputado. O número 2, peço desculpa, o número 2 do PS. Sim. Como é que é o voto? Não, então, por acaso não altera. Tem a abstenção do PSD. Vamos agora voltar atrás, Srs. Deputados, à página 13, onde está o número 1 que diz decorre de proposta de PSD, que é relativa à questão do impedimento de servir como árbitro ou perito a título gratuito ou remunerado em qualquer processo em que seja parte do Estado e demais pessoas coletivas públicas. Estamos cientes? Quem vota contra? Sim.
Isto não é o que já está
atualmente na lei. É. Sim, sim. Não, vamos lá ver. Estava no anteprojeto, não é? Estamos a seguir o conteúdo. Se não votarmos isto, parece que se revoga tacitamente, não é?
Sr. Deputado, o Pedro Filipe Sá tem razão. Não, é decorre do anteprojeto, é de todos. Não, a dúvida que estava aqui...
Está bem, mas nas propostas que foram apresentadas, o único partido que mantinha isto foi, talvez por lapso dos outros, esta matéria não aparece nos outros, mas é indiferente.
Os outros nós não alteramos, portanto mantém-se. Não é?
Se quiserem que eu retire que decorre do PSD, se é esse o problema... Que não tem uma alteração qualitativa. Sim. Srs. Deputados, vamos passar à votação. O que interessa é o conteúdo, não é a autoria. O que interessa é o conteúdo e não a autoria. Quem vota contra, quem se abstém, este fica aprovado por unanimidade e, no fundo, é a manutenção com melhor ou pior redação da lei em vigor. Vamos agora passar para o artigo 8º, que tem que ver com o regime aplicável após cessação de funções. Eu chamava a atenção aqui aos senhores deputados, apenas, que as diferenças que há aqui ao longo das várias propostas, só para nos situarmos, têm que ver com o período, o chamado período de nojo, que varia entre 3, 5 e 6 anos em algumas propostas, portanto, são diferenciadas pela duração do período. Também há diferenças relativamente ao âmbito subjetivo, ser cargos políticos ou cargos políticos e altos cargos públicos, chama a atenção para isso. E, por outro lado, também o que tem que ver com a aplicação a cargos em empresas, em alguns casos, algumas propostas, é só em empresas privadas e noutra proposta é em empresas públicas ou privadas. Portanto, não há uma distinção da qualidade da empresa, atendendo ao facto que todas elas funcionam ou podem funcionar em regime de concorrência. Vamos então entrar nas votações. A primeira votação é a redação... Página 19 do guião. No guião anterior aparecia na 18. É a proposta para o número 1, apresentada pelo decorrer da proposta de PCP. Exatamente, num dos guiões. E que, no fundo, a grande alteração é que alarga para 5 anos. Alarga para 5 anos aquilo que atualmente na lei são 3.
Sr. Presidente, peço desculpa, nós apercebemos que eventualmente faltará aqui uma norma, falta aqui um número 2 do nosso artigo 8º.
Mas ainda não estamos no número 2.
Eu sei, não é que nós apercebemos que o número 2 é uma parte importante da leitura do número 1, quando lá chegarmos, porque em relação ao número 2 nós remetemos para a entidade da transparência a qualificação da... Não, mas ele não aparece no guião. Podemos acrescentar o conteúdo que está em causa depois de votar, que no fundo diz uma coisa muito simples. Compete à entidade para a transparência no exercício de cargos públicos a emissão de parecer vinculativo quanto à qualificação da relevância referida nas linhas A e B e à verificação das situações referidas na linha C do número anterior. Portanto, quando chegarmos lá... Não tinha. Já percebemos. Tinha alertado. Eu já leio outra vez quando votarmos.
Sim, terça não pode ser porque há a audição do MAI. E os deputados aqui da primeira comissão já me disseram que não é. Em princípio, sim, mas já estão feitos. Senhores deputados, então podemos, quando chegarmos ao Partido Socialista, de lá esclarecemos esse ponto. Vamos primeiro votar a proposta do PCP para o número 1 do artigo 8º, que diz que os deputados cargos políticos não podem exercer pelo período de 5 anos, contada a data de cessação das respectivas funções, cargos em empresas privadas que prossigam atividades no setor por eles diretamente tutelado. Podemos votar? Estamos cientes. Quem vota contra? PSD, PS e CDS. Quem vota a favor? PCP e Bloco. Quem se abstém? Não registra abstenções. Vamos votar agora à proposta seguinte, que é do PSD, e que diz que os cargos políticos não podem ser pelo período de 3 anos, contada a data de cessação, cargos em empresas públicas ou privadas, é esta alteração relativa à lei atualmente em vigor, que prossigam atividades no setor por elas diretamente titulados, desde que no período do respectivo mandato tenham sido objeto de operações de privatização ou tenham beneficiado de incentivos ou de sistemas de incentivos e benefícios fiscais de natureza contratual. Devo lembrar que o Partido Socialista depois acrescenta mais umas coisas a isto. Embora o Partido Socialista, além de acrescentar outras coisas, outra diferença é que não põe as empresas públicas. Pronto. Podemos votar, Sr. Deputado João Oliveira.
Fazer uma pergunta, Sr. Presidente. Nas propostas do PS mais à frente, há uma parte que cobre e uma parte que é relativamente diferente ao segmento, ao último segmento desta norma. Se porventura esta norma fosse aprovada, tínhamos aqui um problema de considerar prejudicada a outra a seguir e que alterava completamente a estrutura, não? Está bem, ok.
Sr. Presidente, se me permite, só explicando as diferenças, nós incluímos também os titulares de altos cargos públicos, o prazo é o mesmo, 3 anos, apenas nas empresas privadas e ampliamos do ponto de vista das atividades também quando tenham ocorrido concessão, para além, evidentemente, dos incentivos financeiros, sistemas de incentivos e benefícios fiscais de natureza contratual.
E que está dividida em 3 alíneas. Mantém o período de 3 anos, aplica-se aos cargos políticos de natureza executiva e depois desenvolve-se em três alíneas, que eu penso que não vale a pena ler, porque os seus deputados já se situaram. Podemos passar à votação, seus deputados? Podemos passar à votação. Quem vota contra? PSD, o Bloco, o CDS e o PCP. Quem vota a favor? O Partido Socialista, presumo. Quem se abstém? Não registra abstenções. Não, não. Isto foi indiciariamente, portanto.
Já agora, Sr. Presidente, se calhar era interessante reabrir a discussão, tendo em conta que...
Mas reabriremos...
Cada um votou só a sua e não aprovámos nenhuma, portanto, dava só nota deste facto. Não, claro, não, no limite eu acho que o que se pode chegar à conclusão... A questão a que se pode chegar é, no limite, nestes casos, considera-se que se mantém em vigor a versão base do regime, caso, como o Sr. Presidente bem indiciava, é indiciária, e, portanto, caso em relação ao anterior regime, se puder dar passos adicionais, pronto, maiores ou menores que as pernas respectivas, é uma questão a ponto... Estou eu a acrescentar, claro, é precisamente, eu estou a falar não, disso. Porque eu acho que...
Sim, eu acho que isto não é complicado, até porque desde logo, relativamente à lei atual, a proposta do PSD, a única coisa que acrescenta é empresas públicas e, portanto, enfim, também se for para cair isso, logo se vê. Mas o Sr. Deputado Jorge Lacão pediu a palavra antes de prosseguirmos. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Oh, Sr. Presidente, sim, ainda para refletir sobre as incidências desta votação, porque esta votação... levou a várias divergências e eu estou persuadido de que algumas das divergências são motivadas pelo facto da amplitude da inibição, que na lei atual é uma inibição por 3 anos e o Bloco de Esquerda propõe 6, o PCP propunha 5 e, portanto, porventura estava aqui a razão da divergência em relação às outras propostas. Acontece depois que nas propostas deles e na lei atual, por estar tecnicamente errada, se dá um âmbito subjetivo muito alargado a titulares de cargos políticos, mas logo de seguida o segmento da norma da própria lei em vigor se aplica apenas às empresas sob tutela por parte de respectiva entidade com tutela. Isto tem a seguinte consequência, por exemplo, em relação a deputados, estão abrangidos no segmento de titulares de cargos políticos, não se aplica a nenhum deputado, pela simples razão de que os deputados não exercem tutela sobre nenhuma empresa, portanto não têm função executiva. Portanto, a lei atual é tecnicamente errada e as propostas que no mesmo sentido se mantinham e que acabámos de rejeitar, afinal de contas, davam a ilusão de ter um âmbito subjetivo mais abrangente, quando verdadeiramente na prática elas só se podiam aplicar, como na proposta do PS diz, a cargos políticos de natureza executiva. Nem sequer os altos cargos públicos que estavam a ser propostos pelo CDS podiam ser abrangidos, porque eles também não exercem tutelas sobre nenhuma empresa. Portanto, isto era uma contradição nos termos, mas ainda quero concluir. Acontece depois que nos conteúdos apresentados pelo PS, eles são mais abrangentes nas inibições do que a lei atualmente em vigor. Não sei se me faço entender. São mais abrangentes do que a lei atualmente em vigor. E, portanto, eu acho que nós estamos a deitar um bocadinho fora o menino com a água do banho, ao votarmos contra tudo em bloco. Portanto, a minha pergunta é, se não poderíamos metodologicamente fazer aqui, como às vezes se faz, votar segmentos de norma relativamente ao número de anos e voltar outra vez a recapitular esta formulação para ver se alguma coisa se salvava daqui.
Sr. Deputado, eu, sinceramente, olhando para os textos, eu pergunto ao PSD se o PSD, pedindo para votar, para segmentar a votação, o PSD, pelo que eu percebi, vota contra a linha A e B, mas vota a favor da proposta do PS com o preâmbulo, a parte preambular e a linha C. E, portanto, essa parte ficava já aprovada indiciariamente. O resto logo se via. No fundo é isso. Não estou a dizer o contrário, só estou a dizer, pelo que temos aqui à frente, esta proposta de votar segmentando a norma, pelo que eu percebi, o PSD vota contra a linha A e B, mas não tem nada a opor à linha C e ao preâmbulo, embora deixando de fora as públicas, é dentro daquela lógica, o PSD não quer que eles voltem para as privadas, também não quer que voltem para as públicas, mas não quer que voltem para as privadas.
Só para confirmar a interpretação do Sr. Presidente, que está absolutamente correta.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, apenas porque nós já procedemos à votação, eu compreendo a preocupação que foi expressa pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, mas o Sr. Deputado João Oliveira também já expressou um pouco a posição do PCP e eu acho que é importante também expressar a posição do CDS. No que diz respeito àquilo que é a atual redação da lei, para todos os efeitos, nós tomamos-la como sendo o padrão mínimo. A votação neste momento já ocorreu. Eu admito que possa fazer sentido dar pelo menos algum tempo, até porque são votações indiciárias, para que se reformule a redação, porque futuramente se volte a reanalisar este artigo, mas chamaria a atenção de que há aqui diferentes aspectos que levam a que se tenham mutuamente excluído as diferentes redações. Enquanto que há uma questão relativamente com o prazo, há depois também divergências com a questão do âmbito. Eu acho que pode fazer sentido os partidos conversarem no sentido de se procurar constituir alguma redação que dê uma estabilidade em relação àquilo que é a maioria necessária para a aprovação da norma, tendo em atenção que as preocupações provavelmente são contraditórias e haverá que ter aqui o acerto que permita acomodar as diferentes preocupações, tanto quanto possível, da forma mais abrangente possível. Agora, do modo como está, Sr. Presidente, não me parece que se possa voltar atrás para se fazer uma votação que já de si tem natureza indiciária e por segmentos, quando na realidade o problema está exatamente no facto de haver lógicas contraditórias nos diferentes artigos. Acho que faz sentido conversar-se novamente, discutir novamente e haver propostas que possamos olhar para elas e avaliá-las em concreto.
Ó Sr. Deputado, eu percebo o que está a dizer, mas vamos lá falar com franqueza. O objetivo das votações indiciárias é a gente, a seguir, no passo seguinte, tentar fazer um documento mais correto, apenas com aquilo em que indiciariamente se formulou uma maioria, o que não inibe minimamente, quando passarmos às votações definitivas, que não surjam propostas de alteração de quem não se revê na maioria indiciária que lá ficou e que lhe queira acrescentar qualquer coisa. Quer dizer, isso é o que faz parte. Isso é o óbvio, portanto, quer dizer, estar a parar quando o Sr. Deputado Jorge Lacão detetou, e eu confirmo, e o PSD parece que corrobora, que aparentemente na votação indiciária nada pareceu ter indiciariamente uma maioria, apenas porque cada um votou as suas e não votou nas deles. Sendo certo que, olhando para a malha fina, há denominadores comuns na proposta do PS que podem, desde já, indiciariamente, detectar uma maioria, pelo menos, pelo que ficou aqui à volta da mesa, entre o PS e o PSD. Isso não inibe minimamente os outros de manterem a sua, porque isto é meramente indiciária, e aos acrescentos. Eu devo dizer, por exemplo, que relativamente a este denominador comum, eu acho que eu também deteto no CDS, também entra. O CDS quer é mais do que isto. Mas isto também quer.
Aliás, queremos menos num, mais no outro. Ou seja, no âmbito subjetivo,
já o Bloco de Esquerda e o PCP é que não, porque eles têm uma posição completamente contraditória, relativamente mesmo à linha C. Isso não tenho dúvida nenhuma. E, portanto, eu com toda a franqueza não vejo problema nenhum em a gente indiciariamente dar por chumbada à linha... Por chumbada, não. Indiciariamente, sem maioria, à linha A e B, com maioria... O CDS fará como quiser, mas o PSD e o PS dariam maioria ao proémio com a linha C. E depois logo se vê se altera o proémio, se não se altera o proémio, que no fundo é a grande alteração que o CDS tem relativamente a esta solução.
Muito bem.
Está bom assim? Então, Srs. Deputados, ficava relativamente a este artigo, indiciariamente, uma votação contra... por parte do PSD, do Bloco de Esquerda, do CDS e do PCP, relativamente à linha A e B.
Posso dizer, não, ao contrário, proémio e C, com votos a favor.
Não, mas basta excluir a A e B indiciariamente, e o resto tem, a parte restante do coço tem o voto contra do Bloco de Esquerda, do CDS e do PCP. Não, peço desculpa, do Bloco de Esquerda e do PCP, e tem o voto favorável. Sim, ok. Agora, Portanto, primeiro adquirimos que o PS vota favoravelmente à linha A e B, mas tem contra o PSD, o Bloco de Esquerda, o CDS-PP e o PCP. À linha A e B. Agora, vamos votar o resto, portanto, o Proémio com a linha C. O Proémio, obviamente, também se consideraria relativamente à linha A e B, mas para o efeito não interessa. Agora, o Proémio com a linha C. Quem vota contra? O PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? O PS e o PSD. E quem se abstém? O CDS-PP. Portanto, Proémio e a linha C contra o Bloco de Esquerda e PCP, a favor PSD e PS, abstenção de PSD, do CDS-PP, peço desculpa. Eu penso, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que face à fica prejudicada o acrescente do número 2 só se ela for repescada, porque no fundo, tanto a linha A como a linha B pressupõem sempre uma intervenção da entidade da transparência. Ok. Portanto, passamos à votação seguinte, que é que decorre de todas as propostas, que é, excetuoso do disposto no número anterior, o regresso à empresa ou atividade exercida à data de investidura do cargo. Estamos cientes, Srs. Deputados? Independentemente de decorrer todas as propostas, eu vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem vota a favor? Srs. Deputados do Partido Socialista, votam a favor? Há ali um problema de titularidade. Eu acho que o regresso do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira acrescentou confusão. Eu vou repetir o número 2, que é a exceção para o regresso à empresa ou atividade de exercício à data de investidura do cargo, que decorre de todas as propostas e da lei atualmente em vigor. Pergunto, quem vota contra? Quem vota a favor? É por unanimidade, portanto. Quem? O número 2, que é excetua-se do disposto no número anterior, o regresso à empresa. Pronto. Quem se abstém? Não tenho abstenções. Vamos passar à votação seguinte, que é do PCP, que é o número 3, que diz que os titulares dos altos cargos públicos não podem exercer pelo período de 5 anos, contada a data de cessação das respectivas funções, cargos em empresas privadas do mesmo setor, nem ser nomeados por entidades privadas para cargos em empresas onde desempenhavam funções por nomeação de entidade pública. Estamos cientes. Quem vota contra? PSD, PS e CDS-PP. Quem vota a favor? PCP e Bloco. Quem se abstém? Não registra abstenções. Vamos agora à proposta do PS, que diz que os titulares referidos na linha B do número 2 do artigo 3º, isto tem que ver com os consultores. Na página 22, a proposta que aparece com o número 3, que tem uma proposta do PS e depois a seguir tem uma proposta do Bloco de Esquerda, ambos... Não. Isto é os consultores, Sr. Deputado. Sr. Deputado, isto é os consultores. Isto refere-se, como à proposta seguinte do Bloco de Esquerda também, descodificando o número 2 do artigo 3º, lá para trás, com as remissões que podem estar erradas que a gente renumerou, refere-se aos consultores. A diferença entre uma e outra proposta é que a proposta do PS é uma inibição por 3 anos e a proposta do Bloco é por 6 anos. Vamos votar primeiro a do PS, que está primeiro na ordem. Portanto, quem vota contra a proposta do PS? Quem vota contra? PSD e CDS. Quem vota a favor? PS, Bloco e PCP. Quem se abstém? Não há abstenções. Vamos votar agora, na prática, a extensão de 3 para 6 anos. Quem vota contra? PSD, PS, O CDS votou contra, não foi, Sr. Deputado? Quem vota a favor? O Bloco e o PCP. Quem se abstém? Não há abstenções. Isto seria o alargamento de 3 para 6 anos, Srs. Deputados, da inibição. Agora temos... Sr. Deputados, vamos...
Senhor Presidente, se calhar, a solução mais simples é perguntar quem é que quer votar alguma coisa diferente. Votamos só diferente esse e assumimos as restantes. É, não é? Pronto. Pronto. Não, Sr. Presidente, quem não concorda com o número 4 tendrá a concordar com as exceções. É ao contrário. Ou seja, ao contrário é que prejudicava. Se o 4 não passasse, é que o 5 caía. É precisamente ao contrário.
Agora, quem votou contra o 4 vota a favor do 5.
Que era a maior quantidade de linhas do 5 possível.
É melhor, não? Do mal mesmo.
Não é assim. O número 5 só existe.
Não, não é isso? Não, claro!
É, 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 mal menos, na lógica de quem votou contra.
Não existe, porque fica sempre a
mil. Não me está a perceber. Mas é que o 4 já está votado.
Sim, o 4 já está votado.
Já foi aprovado.
Eu proponho uma coisa. Eu proponho que a gente faça a primeira votação do bloco que se fizesse à parte. Sabe que ficar lá um grande resolver?
Exatamente. É isso mesmo.
Vamos estar a alinear, no fundo, é o pedido do bloco, que é excepcionar do impedimento após moções. As instituições da União Europeia.
Já agora, isso significaria que é para ficarmos todos cientes do que é que vamos votar. Se a proposta do Bloco fosse aprovada, que após o exercício de funções, os membros que com funções como titulares de cargos políticos não poderiam desempenhar funções nas instituições da União Europeia.
Nomeadamente, não podem ser comissários.
Nomeadamente, um deputado.
É isso.
Um ex-deputado, neste caso. Portanto, eu só estou a clarificar que é para percebermos ao que vamos.
Não,
não. Não, não, desculpe. Os titulares de cargos políticos, diz o número 4. Ah, sim, sim, tem razão. Certo, ok. Certo, certo. Não, aí tem razão. Exatamente. É isso mesmo.
Vou ser até mais direto e simples. Mais
direto. Não, é que não podiam ser sequer candidatos a deputados ao Parlamento Europeu.
O número 4 só diz funções de trabalho subordinado a consultoria.
A leitura é que está a ser feita disto. O número 1 diz.
Atenção.
Funções de trabalho subordinado
a pode ser comissário.
Já está a falar de eleição como deputado, nem como designação.
Tem razão.
Então, bom, vamos começar.
Sr. Presidente, é que se me deixar dar uma explicação muito simples e direta. É muito simples e direta, para que não seja possível que um membro do Governo, por exemplo, depois de sair das funções de membro do Governo de um país intervencionado pela Troika, vá exercer funções numa instituição da Troika, que claramente existe um choque de interesses do nosso ponto de vista.
Duas eram. Duas eram.
Este é o...
Era a Comissão IBC.
Este é o caso... Este é o caso VG, não é? Mas é o caso Mário Centeno. Não se aplica.
Podemos dizer que é a questão
de
que
a gente
para
que
não sejam bons alunos, para que serem consultores da União Europeia. Ou do FMI, ou
do Sistema
da Troika, também apanha as Nações Unidas, caso
o FMI. Não. Isso é o Sistema das Nações Unidas, bolas, mas... Ah, não está cá o Sistema das Nações Unidas, está?
Mas já agora, ao Sr. Presidente...
Bem observado, bem observado.
Não, Sr. Presidente, já agora, nas Nações Unidas não incorpora o FMI nesses termos. Nesses termos, não. Mas a nossa presunção de... possível culpabilidade é, claro, inequívoca, é dessa proteção que nós queremos aqui defender. Nós já vimos vários países cujos governantes governaram contra os seus povos e depois foram para uma instância internacional como o brinde dessa má governação nacional. E é isso que nós queremos salvaguardar o nosso povo.
Eu já agora... Não, mas era só para esclarecer, ó, Sr. Presidente.
Sou deputado Paulo Trigo Pereira.
É um pedido de esclarecimento ao Partido Socialista. que é o seguinte. Pensemos nas instituições europeias. Não, eu tenho uma interpretação. Eu só quero saber... Sr. Presidente, só quero saber se a minha interpretação é também a do Partido Socialista e para que todos possamos perceber. Comissão Europeia. Temos comissários, temos diretores. Comissários é, obviamente, que não é uma função de trabalho subordinado. Sim. Um diretor.
É subordinado.
é subordinado. Portanto, isto significa, essa é a pergunta que eu faço, que ao nível de diretores, uma pessoa que tenha estado no governo português, por exemplo, e tenha estabelecido, obviamente que estabeleceu, não pode assumir um lugar de diretor numa instituição.
O PS diz que pode ser
por concurso. Caso de
ingresso de
concurso. Fecho o escritório.
Sim.
O pedido de esclarecimento é tipo. Sublinho só isso.
Pode ser por convenção.
Pronto. Não, está claro que a interpretação está correta.
Já agora sublinho que é o pedido de esclarecimento ao PS, mas tu és subscritor das propostas. Portanto, é um pedido de esclarecimento a ti próprio.
Exatamente.
Peço desculpa. Não, eu dei a resposta porque isso foi conversado quando o debate, o Sr. Deputado, se calhar não estava cá, porque eu até citei o exemplo, falámos no Vítor Gaspar, que também foi por concurso, e falámos no Álvaro Santos Pereira, que foi para o CDE, por acaso não foi para nada disto, em circunstâncias diferentes. O Vítor Gaspar foi para o FMI, mas foi mediante concurso internacional. E, portanto, na altura eu até disse, na altura da discussão, não, disse que a norma Gaspar era uma norma falhada, porque foi feita... Por causa, historicamente, na altura do Vítor Gaspar, mas falharam o alvo porque ele foi por concurso. Com certeza, mas só estava a relembrar o... Portanto, vamos votar, no fundo, não é votar, penso eu, que os outros mantêm o voto. O Bloco de Esquerda é que retira o seu consenso à linha A, é isso? No fundo é isso. E o PCP também. Os outros partidos mantêm a sua votação contra a globalidade das restrições ou não? Porque assim é mais simples, é só retirar o consenso.
Só um momento. Permitam-me só interromper. Não, um momento. Permitam-me só interromper o seguinte. Se o Bloco de Esquerda retira o seu voto favorável, isto significa... Isto uma linha... Eu pergunto-me se o CDS e o PSD não querem reequacionar o seu sentido de voto para repor a linha A. Pronto. Tudo. Portanto, eu sugeria que eu teria mais longe. Eu sugeria que se votasse autonomamente o número 4 e depois do número 5 se votassem destacadamente as alíneas que se pretender. Exatamente.
Eu insisto na minha sugestão que se vota a linha A para saber o que é que isto dá e o que é que é preciso a seguir.
Senhor Presidente, eu considero que a votação que nós fizemos há pouco sobre o 4 e o 5 se diz respeito ao 4.
Sim.
E que se deve fazer neste momento em relação ao número 5 duas votações. 5 a linha A. 5 e restantes. E colocadas a votação, os partidos tomaram posição sobre
isso. Não parece mal.
Sim.
Parece muito bem. 5 lineais e 5 restantes.
Sim, está certo. Bem. Sim.
Como é que é? Não, agora...
O número 4 está votado e assumido e ninguém pretende outra coisa. No número 5, votar-se-ia por a linha e depois o resto.
Não, a linha A.
Não, a linha A e o resto. Sim, exatamente.
A linha A.
Mas isso era o que eu tinha proposto.
Pronto.
Isso é que eu não percebia. É que eu não percebi a diferença. Vamos lá, vamos lá. Bom, parte do princípio que a votação do número 4, vamos então repetir que é para não partir do princípio. Número 4.
Está fechado.
Pronto, portanto, votos contra, só para repetir, votos contra PSD e CDS, votos a favor do PS, Bloco de Esquerda e PCP. Agora, número 5, a linha A do número 5, quem é que vota a favor? Quem é que vota contra? Quem é que vota a favor? Quem é que se abstém? Portanto, contra Bloco de Esquerda e PCP. A favor. A favor PS.
O problema criado para ele.
E abstenção PSD e CDS. E agora o número 5 com as restantes. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, as restantes
igual.
Têm... Não é igual, não há votos contra. A favor, o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP, e a abstenção do PSD e CDS. E não há votos contra. E com isto chegamos ao fim, senhores deputados. Próxima reunião. Estava eu a dizer para a semana... Para a semana temos, na terça-feira, a audição durante a tarde do Ministro da Administração Interna, na primeira comissão, portanto presumo que já tive vários pedidos de deputados pedindo que a reunião não seja terça-feira. Pergunto se preferem reunir quarta ou quinta?
Quinta-feira, se pudesse ser.
Quinta-feira? A quinta-feira o que é no plenário? Alguém sabe de cor? Quinta-feira qual é o plenário?
Quarta-feira.
Ninguém tem...
É
um puto estativo, portanto não acaba tarde.
Portanto é melhor dia quinta-feira.
Então fica quinta-feira a seguir ao plenário. Muito obrigado, Srs. Deputados.